Cumprimento as colegas e os colegas. Vamos iniciar os nossos trabalhos no âmbito do nosso grupo de trabalho para a composição do SES. E esta primeira reunião, uma reunião para definirmos a metodologia e o calendário dos nossos trabalhos. Pela minha parte, gostaria apenas de sugerir que hoje ficasse aqui consensualizado um conjunto de entidades a ouvir no âmbito destes projetos de lei e talvez fosse essa a primeira forma de questão a colocar a todos os colegas, ouvir as sugestões e os contributos que nos queiram fazer chegar e, por outro lado, definirmos também um critério para as nossas reuniões, para podermos conciliar, quer com a reunião da Comissão de Segurança Social e Trabalho, quer com os trabalhos que nós todos temos, não é? Portanto, a quarta-feira, no meu ponto de vista, esta hora, um pouco mais cedo, poderia ser sempre ou a minha proposta no sentido de podermos conciliar. Sou todo ouvidos, portanto, aos colegas e representantes dos diferentes grupos parlamentares, propunha que fizessem, com a ajuda do documento que a Comissão elaborou e que tem muita valia e que tem uma síntese já com as diferentes propostas dos diferentes projetos de lei para integrarem. Neste caso, há aqui algumas entidades que se repetem, que é o Conselho Nacional de Juventude, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que são comuns, os parceiros sociais, também de certo penso que será também comum, ou pelo menos de bom entendimento que sejam todos ouvidos, o Presidente do SES, mas mais do que ser eu a estar a fazer sugestões, gostava também de ouvir os colegas e as colegas no sentido de podermos definir aqui um conjunto de entidades para podermos começar a iniciar, se acharem por bem, que se ouçam estas entidades e outras possam ter em consideração, nomeadamente os parceiros sociais e o Presidente do SES. Dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente Coordenadora. Independentemente daquilo que for aqui já hoje consensualizado, com algumas sugestões que se adiantem, nós gostaríamos de ter um prazo de 24 horas até amanhã para também pensarmos e refletirmos em algumas entidades possa ser conveniente ouvir e que agora não ocorra para não estarmos a fazer as coisas assim à pressão. Portanto, era a sugestão que eu deixava aqui.
Com certeza.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom, nós, de facto, acho que antes de discutirmos quem é que vamos sugerir como entidades a ouvir e de acertarmos uma tabela, achamos que, em primeiro lugar, devíamos definir a metodologia e o calendário dos trabalhos. Aliás, é isso que está na ordem de trabalhos e era para isso que nós vínhamos preparados. E, claro, aceitamos ali a sugestão do senhor deputado Artur Rego de fixarmos um prazo para que cada um dos grupos parlamentares possa enviar as entidades a ouvir e depois, numa posterior reunião, acertarmos entre todos a lista final. Mas, de facto, parece-me que hoje a nossa principal tarefa seria a definirmos o calendário e a forma como vamos organizar os nossos trabalhos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que quer as sugestões do Sr. Deputado Artur Rego, quer da Sra. Deputada Sónia Frutinhos, fazem todo sentido. E acho que podíamos dar, de facto, 24 ou 48 horas para que os vários grupos parlamentares sugerirem as entidades que devem ser ouvidas, sendo para nós específico duas coisas. Primeiro, as entidades a ouvir. As entidades a ouvir, desde logo, os parceiros sociais, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Depois, as entidades que são referidas nos próprios projetos de lei. Temos aqui entidades ligadas à imigração, temos aqui entidades ligadas à juventude, temos aqui entidades ligadas aos reformados, temos aqui entidades ligadas aos imigrantes. Portanto, é com base neste universo que nós temos que encontrar os nossos interlocutores em termos de audições. Acho bem que nós não fechemos hoje já aqui quem são as entidades a ouvir. E é nesse sentido que faz todo sentido, que é correta este compasso de espera de 24 ou 48 horas para se consolidar o nome das entidades a ouvir. Sendo que para nós o universo deve andar à volta destas áreas e destas entidades que são já naturais interlocutores desta Comissão ao nível do Conselho Económico e Social e de acordo com a letra das iniciativas legislativas apresentadas. Esta era uma questão. A outra questão tem a ver com o calendário. Ora, nós estamos em princípios de fevereiro e estas propostas, estes projetos, desceram à Comissão por um período de 60 dias. Não quer dizer que sejamos escravos dos 60 dias. Podemos pedir a prorrogação de mais algum tempo. Mas parece-me que 2 meses seria o bastante para nós procedermos a estas audições. Porque nós não vamos, naturalmente, fazer uma audição por dia. Quem tem trabalhado nestes grupos de trabalho sabe que, normalmente, os grupos de trabalho fazem audições, 2 ou 3 audições, no mesmo dia, ou na mesma tarde, ou na mesma manhã. É uma questão de se arrumar o calendário dessas mesmas audições. E sendo verdade que talvez tenhamos para aqui uma boa dezena de entidades a ouvir, sendo verdade, naturalmente que em 3 ou 4 dias, eu não me estou a antecipar, estou apenas a refletir, se calhar em 3 ou 4 dias nós teremos as audições todas concluídas. E depois estamos também em presença de uma matéria que não é muito complexa. São iniciativas muito objetivas, são projetos muito cirúrgicos e a lei também é extremamente simples, do meu ponto de vista. Não é uma lei que nos envolva com recurso a grandes pareceres técnicos, ou com grandes demoras depois na harmonização e na sistematização das propostas que venhamos aqui a fechar em termos finais do grupo de trabalho. Portanto, se calhar uma, para além das audições, dessas 3, 4 reuniões para procedermos às audições e mais 1 ou 2 reuniões depois para fecharmos o texto, seria um tempo razoável, seria uma metodologia razoável. O que é que eu com isto quero dizer? Quero dizer que talvez 2 meses fosse o bastante para nós fecharmos todo este processo. E eu estava, enquanto a senhora Presidente estava a falar, eu estava a olhar aqui para o meu calendário e, por exemplo, temos reuniões da Comissão de Trabalho no dia 26 de março ou 2 de abril, que é uma quarta-feira, o dia normal da nossa reunião de trabalho, e, portanto, podíamos definir um funcionamento destas audições e da reunião do grupo de trabalho, de modo a que pudéssemos terminar os nossos trabalhos, de maneira a que a Comissão pudesse ter o nosso projeto final no dia 2 de abril, na reunião de 2 de abril, ou na reunião de 26 de março, ou quem diz 2 de abril pode ser 9 de abril. Estou-me a limitar apenas aqui como indicador. A senhora deputada do Partido Socialista frisou bem que era bom que olhássemos já para o calendário. E é bom que comecemos do fim para depois começarmos a organizar as audições, porque se a gente não estabelece um limite, não estabelece um tempo, provavelmente chegamos a abril ou maio, quase assim, já nem andamos a empurrar as coisas com a barriga para a frente, desculpe a expressão. Mas julgo que devíamos, não quero dizer que seja já hoje consensualizada essa data, mas na linha daquilo que foi aqui sugerido, eu também me permitia, Sra. Presidente, e em suma, resumir que essas 24 horas sejam dadas aos grupos parlamentares para sugerirem as entidades a ouvir e que o universo deve andar à volta destas entidades que já integram o Conselho Económico e Social, os parceiros sociais, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e as entidades que são objeto de referência nos projetos de lei avançados pelos vários grupos parlamentares e que depois a calendarização dessas audições se pudesse organizar de maneira a que até fins de março nós tivéssemos as coisas fechadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, dou a palavra ao Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós acompanhamos, acompanhamos as propostas aqui feitas anteriormente. Pensamos também que devem ser ouvidas todas as entidades aqui, portanto, referidas nestes quatro setores, digamos assim, da área de imigração, juventude, comunidades e dos reformados. Pensamos também que devemos ter atenção, deve ser, portanto, tido em conta os pedidos de audiência, entretanto, feitos, portanto, neste âmbito. Não sei como é que, não sei como é que nós vamos conseguir congregar também, portanto, esses pedidos de audiência e quais são os critérios. Mas penso que, na generalidade, acompanhamos as propostas tanto que aqui foram feitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado David Costa. Dou a palavra ao Sr.
Paulo Pisco. PP. PP de esquerda. Muito obrigado. Cumprimentar também todos os colegas que aqui estão. Eu só gostava de fazer uma referência relativamente à questão metodológica e que tem a ver com as audições que nós aqui faremos das entidades que estão relacionadas com esta questão. E na medida em que provavelmente ouviremos para aí uma dezena de entidades, temos de saber qual é mais ou menos a duração das nossas reuniões e qual vai ser a duração das audições, porque isso parece-me essencial para nós termos uma percepção de quanto tempo é que vamos demorar neste processo de audições, para depois chegarmos à conclusão final. Porque também me parece, estou de acordo com o Sr. Deputado Arménio Santos, que me parece que a questão é relativamente cirúrgica e objetiva, provavelmente não precisaremos de muito, mas nunca sabemos. Todos nós temos a experiência que depois haverá sempre, se calhar, alguma tendência para as coisas resvalarem e nós perdemos um bocado o controle do tempo. Portanto, eu julgo que seria importante definir as audições que fizéssemos por cada uma das nossas reuniões e os tempos que lhes serão dedicados para termos um controle sobre todo o processo.
Sr. Deputado Arménio Santos.
Obrigado. Nós podemos já avançar exatamente na, de algum modo, numa maior definição dos tempos, das entidades a ouvir, dos tempos a conceder para essas reuniões. Mas é evidente, o Sr. Deputado Paulo Pisco faz referência a dezenas de entidades. Naturalmente, que iremos ver quais são as entidades que os vários grupos parlamentares vão sugerir, não é? Vamos ouvir, vamos ver. Mas é evidente que não podemos ouvir toda a gente que, eventualmente, o solicite por um lado ou que os grupos parlamentares sugiram. Imagine-se que, nos reformados, que o Partido Socialista propõe 4 ou 5 associações, o PCP propõe 4 ou 5 associações, o PSD 4 ou 5 associações, o CDS IDA e por aí fora. Quer dizer, temos que depois ter um critério de alguma representatividade, de alguma, para que de facto.
Nós somos o Partido dos Reformados,
que não podemos estar aqui, digamos, a ouvir só por ouvir e só porque é reformado, só porque se apresenta ou só porque o grupo parlamentar XYZ sugere. Temos que depois ter aqui também um critério de representatividade, de alguma afirmação no terreno, de alguma visibilidade, não pode ser. Portanto, eu julgo que é em função depois dessas entidades apresentadas pelas várias bancadas, eu penso que não irá muito além da dezena ou 15 entidades, mas admito que esteja a ver mal o universo destas entidades que aqui estão refletidas nos vários projetos de lei. Mas, em qualquer circunstância, só depois de ver a apresentação das propostas dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares. Mas dizia eu, de qualquer forma, é evidente que há matérias que numa reunião destas, se calhar uma hora é pouco. É curto, eu queria dizer que é curto. Mas neste caso concreto, se calhar 30 minutos é razoável. Ou 40 minutos é razoável. Não fará muito sentido estarmos aqui uma hora a discutir com as comunidades imigrantes ou emigrantes ou com a juventude ou com o A ou com o B, a questão de mais um representante ou menos um representante. Eu acho que em função, Sra. Presidente, também do número de entidades que depois se consensualizar ouvir, que nós podemos fazer, digamos, a distribuição do tempo, sendo que não pode ser um tempo que não permita que possamos ouvir de forma correta as entidades que vamos convidar ou que eventualmente solicitem ser ouvidas, também pode acontecer isso, e portanto só depois disso é que nós podemos fazer o calendário das reuniões e dessas audições e também aí distribuir o tempo. Eu penso que se forem para aí umas 10, 15 entidades, mesmo 3 ou 4 entidades por dia, em 3, nós temos aqui, salvo erro, 7 semanas. Temos mais do que tempo suficiente. É evidente mesmo que destinemos apenas 3 semanas para estas reuniões, 4 semanas, admitamos, ainda ficamos com 2 semanas para tratar depois, na especialidade, no concreto, a redação final do texto. Portanto, eu penso, Sr. Presidente, que seria bom que aguardássemos então as sugestões das várias bancadas e depois, já com as propostas concretas, pudéssemos desenhar o fato nos termos em que o Sr. Deputado Paulo Pisco manifestou preocupação em fazer-se.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, caros colegas. Cabe-me a mim fazer aqui uma breve síntese e tentar encontrar aqui, com certeza, Sr. Deputado David Costa.
Era só para... Para referir que, por proposta nossa, nós queríamos, se assim fosse possível, propor que depois do período de audições, uma semana, que mediasse uma semana para podermos, portanto, congregar portanto, e apurar portanto, o resultado dessas mesmas audições. Portanto, que não fosse portanto, consecutivamente... portanto, marcada portanto, a comissão para podermos então fazer portanto, o nosso apuramento. Uma semana.
O que o Sr. Deputado, bem, em síntese, quero compreender é que entre as audições e a apresentação de propostas de alteração me dei uma semana. Obrigada. Vamos ver se construímos aqui um consenso, que penso que não é difícil. Tinha feito inicialmente a proposta para as nossas reuniões, em princípio, se realizarem à quarta-feira. A segunda proposta, e agora gostava de ouvir-vos, porque vou formular mesmo, no sentido de sintetizar o que aqui foi dito por todos, sentido de, até terça-feira da próxima semana, às 18 horas, nos façam chegar a mensagem das entidades a ouvir, que desejam ouvir, para podermos fazer o cruzamento, enviar o respectivo mapa e discutirmos na próxima reunião. Deixo à consideração de todo. Terça-feira da próxima semana, até às 18 horas, que é o tempo, 17 horas, que é 17, dá mais jeito, pronto. Para poder fazer-se uma grelha e poder ser distribuída para conversarmos na próxima reunião. Não sei se consideram pertinente definir aqui uma grelha de tempos, mas acho que pelo menos 10 minutos à entidade convidada para fazer uma breve abordagem sobre as propostas que temos em fase de especialidade dos projetos de lei. Por cada grupo parlamentar, 3, 5 minutos, depende também de quantos grupos estejam presentes, porque, como sabem, o PES também faz parte deste grupo de trabalho e poderá querer e desejar pôr questões. E depois uma ronda final também na volta dos 10 minutos. Temos aqui uma hora. Gostava de dizer também que, de uma forma geral, temos sempre uma hora nestas matérias. Poderá às vezes encurtar-se, poderá aumentar, mas penso que não será nunca menos que uma hora. A experiência diz-nos até nas audiências que fazemos que 50 minutos, eu tenho tentado encurtar para os 40, mas nunca, é muito raro conseguir-se esse tempo. Portanto, acho que com alguma margem era preferível agendarmos para uma hora, 60 minutos. Se depois se verificar que é muito tempo, podemos reduzir, mas com tempo máximo 60 minutos. Isto coloco à consideração. Coloco também à consideração se... Coloco à consideração também dos senhores deputados a possibilidade de se fazer ou não, na próxima reunião, já alguma audição. Penso que seria mais sensato definirmos já primeiro toda a metodologia, todas as entidades a ouvir, e só depois iniciarmos o nosso trabalho em função do número de entidades a ouvir, assim definiremos o respectivo calendário, não é? E pode não ser a quarta-feira, entre, por exemplo, as 10 e o meio-dia, são 2 horas, mas poderá ter que ir a outros dias ou a outras datas. Gostava de vos ouvir sobre esta proposta, lógico, considerando que entre as audiências, as audições feitas e o período de apresentação de propostas, não vejo qualquer inconveniente que me dê uma semana. Não vejo qual, pela minha parte, não é? Fica à discussão de todos os grupos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao tempo das audições, das audiências, parece-me que a proposta que o Sr. Presidente fez é razoável. 10 minutos para a pessoa que estiver a representar a instituição, uma primeira ronda que possa ir até aos 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois, talvez, se for preciso, uma ronda final de 2 minutos. Quer dizer, nós, a questão que temos aqui para decidir não é uma questão que levante uma discussão enorme e, portanto, não me parece que termos alguma flexibilidade no tempo, dentro dos termos que a Sra. Presidente aqui apresentou, nos vá causar grandes dificuldades para fazermos o nosso trabalho. E, portanto, acho que a sua proposta é bastante razoável e ponderada. A questão da semana entre o fim das audiências e a segunda fase dos nossos trabalhos parece-me mais do que razoável. E acho que dentro dos 2 meses que temos pela frente, sendo que é verdade, e o meu colega Rui Paulo Figueiredo chamava-me a atenção de que pelo meio, este mês, temos jornadas parlamentares e temos o Congresso do PSD, mas quer dizer, mesmo assim...
Não abrange nada disso.
Pois são, quer dizer, não morremos se uma semana ou duas, em vez de precisarmos só da quarta, precisarmos da quarta e do outro dia umas horas, quer dizer, é para isso que cá estamos. Não, pelo menos a nós não nos faz qualquer tipo de espécie, nem nos causa nenhum problema. E, portanto, parece-me que, depois da intervenção da Sra. Presidente, fica bastante claro qual será o desenho dos nossos trabalhos, o desenho do calendário dos nossos trabalhos. O que eu talvez propusesse à Sra. Presidente era que, e aí não nos importamos se quiser antecipar um bocadinho a data limite para a entrega das propostas de audiências a realizar, era que a Sra. Presidente, na próxima reunião, pudesse enviar previamente já um calendário que nós chegássemos aqui e pudéssemos discutir, só para obviar o nosso trabalho e para sermos mais rápidos e mais eficazes. E, portanto, assim, na próxima quarta-feira, provavelmente, já poderíamos fechar a metodologia e depois era só os serviços e o conjunto com a Sra. Presidente a marcarem as audiências e ficava tudo devidamente organizado. Obrigada.
Sr. Deputado Arménio Santos.
Acho que o tempo dado, o proposto às audições é um tempo generoso, porque nós estamos a falar de uma matéria complexa, muitos artigos, não é um. É um, e as pessoas não vão... É evidente que as reuniões até podem levar 2, 3, 4 horas. As reuniões até podem levar 2, 3, 4 horas, mas eu penso que isto é são reuniões de trabalho, nós queremos ouvir as pessoas, ouvi-las, e as pessoas explicarem porque é que querem ou se consideram no direito de integrar o Conselho Económico e Social, não é uma situação que as leva a fazer uma viagem não sei aonde para levar excessivo tempo, e nós também estamos aqui, 3, 5 minutos como sugeriu, acho que é um tempo perfeitamente razoável, porque todos nós sabemos o que é que se pretende com estas várias iniciativas. Agora, eu ia exatamente na esteira daquilo que a senhora deputada Sónia Fortuzinhos referiu. Era a única correção que me permitia fazer à proposta da senhora Presidente, que é o tempo dado para as várias bancadas apresentarem os nomes, as entidades que gostavam de ver aqui ouvidas. Eu suponho que o senhor deputado Artur Rego falou em 24 horas. Se nós dermos aos vários grupos parlamentares um prazo até à próxima sexta-feira, é mais do que suficiente para os vários grupos parlamentares poderem apresentar as suas propostas. E na terça-feira... Estava a dizer, senhor Presidente, se os vários grupos parlamentares apresentarem as suas propostas até sexta-feira... Tem mais do que tempo suficiente, o CDS pediu 24 horas, houve um consenso à volta disso, 24, 48 horas. Se nós apresentarmos até sexta-feira as várias propostas de entidades a ouvir, a senhora Presidente pode, até terça-feira, agarrar nesses dados, fazer um esboço de projeto de audições que, previamente, à reunião de quarta-feira próxima, todos os senhores deputados tinham conhecimento prévio, portanto, da sugestão, da proposta ou do projeto que a senhora Presidente lhe fazia chegar, e depois termos aqui já uma forma de trabalho, uma reunião com uma operacionalidade completamente diferente. Já tínhamos um documento, já tínhamos observado, já tínhamos avaliado, já tínhamos até propostas alternativas, acho que a senhora Presidente eventualmente nos tivesse remetido. Portanto, aquilo que eu me permitia sugerir é que o tempo, em vez de ser até à próxima terça-feira, fosse até à próxima sexta-feira, e a senhora Presidente ficava com a incumbência de, na terça-feira, fazer chegar aos vários intervenientes deste grupo um projeto de audições e de calendário, que depois, na quarta-feira, seria aqui aprovado, nos termos em que propõe, ou com alguns aperfeiçoamentos.
Faz favor, senhor Deputado.
Problema que me ocorreu agora e que, na medida em que uma das questões que aqui foi levantada foi a da audição dos representantes de cada um destes órgãos, e como nós estamos a falar do Conselho das Comunidades Portuguesas, portanto, a nossa sugestão é que sejam integrados membros do Conselho das Comunidades Portuguesas em representação dos portugueses residentes no estrangeiro, isso poderá levantar um problema de operacionalização que tem a ver com o facto da deslocação do Presidente do Conselho Permanente. Portanto, aquele que representa todo o Conselho das Comunidades, porque ele vive em Macau. E eu não sei como é que nós podemos fazer. Como é que podemos fazer isso? Não é tarefa fácil de resolver. Não, na medida em que nós vamos ouvir os representantes dos órgãos que queremos que integrem, dos imigrantes, dos emigrantes, de todos, e que me parece bem, como forma de justificação, no caso, porque aquilo que nós pretendemos é que sejam incluídos nós e outros partidos, são três os partidos que pretendem a inclusão de representantes dos portugueses residentes no estrangeiro através de representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. Ora bem, o presidente do Conselho da Comissão Permanente das Comunidades Portuguesas vive em Macau. Ele é médico em Macau e, portanto, tem lá a sua residência permanente. E isso, para o ouvir, pode levantar alguns problemas práticos. E essa é a minha questão que eu agora levanto agora. Eu, se calhar, eu tentarei entrar em contacto com ele para ver como é que nós poderíamos fazer isso, se há alguma forma... Era esta a questão.
Muito obrigada. E é uma questão pertinente. Ouvi com atenção e tentarei responder a todas as questões e consensualizar aqui um calendário. Se o senhor até sexta-feira estiverem de acordo, a indicação do nome das entidades que desejam que sejam ouvidas no âmbito deste trabalho, deste grupo de trabalho. Na segunda-feira enviaremos até ao final do dia um quadro comparativo com as propostas, porque podem ser diferentes, não é? Com as diferentes propostas, e tentaremos fazer um calendário, mas eu digo tentaremos propor, porque é apenas réguas quadro de calendário, porque não sabei quais foram as entidades que vão ser aprovadas nesta comissão, neste grupo de trabalho. Portanto, só depois de estarem aprovadas as entidades é que podemos saber se são 10, são 8, são 9, e depois dirigir o convite e ver naquele espaço, daquele tempo que temos, daqueles dias e horas disponíveis, em quais se enquadram. Mas fica aqui consensualizado, para já, sexta-feira, às 18 horas, data limite para a indicação das entidades. Se estiverem de acordo, faço esta proposta. Fica consensualizado, em princípio, as quartas-feiras, como dia de reunião deste grupo de trabalho, e se for necessário outros dias, depois agendaremos e veremos. Fica mais ou menos consensualizada uma hora como limite para o tempo de cada audição, e na próxima semana fecharemos então definitivamente o nome das entidades que acharem por bem aprovar para fazermos a audiência e analisarmos também potenciais pedidos de audições e eventuais pedidos de audiência, porque podem surgir e analisaremos todos aqui no âmbito deste grupo de trabalho. Uma questão, em resposta à questão muito pertinente colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, ouvi aqui a doutora Susana que me disse que nestes casos é possível fazer videoconferência. Portanto, poderemos ouvir, sem implicação do senhor se deslocar com todos os custos inerentes, não só financeiros, mas também pessoais, através de videoconferência, e iremos propor que assim seja junto dos serviços, senão penso que as tecnologias hoje dão-nos essas possibilidades e temos que as usar e colocar ao serviço quando são necessárias. Em termos de conclusão, era esta a proposta final. Se estiverem de acordo, fecharíamos por aqui os nossos trabalhos de hoje, esperando que até sexta-feira, às 18 horas, nos possam enviar as propostas.
Só mais uma questão relativamente às horas, porque depois o período de funcionamento das nossas reuniões terá de ser alterado. Nós agora fizemos a nossa reunião às 11, mas quando começar o período de audições, como ouviremos, presumivelmente, mais do que uma entidade por dia, essas horas terão de ser alteradas. Portanto, era também para ter essa... E para a China são 8 horas lá.
Ajustaremos sempre, e à semelhança dos outros grupos de trabalho em qual tenho estado envolvida e alguns dos seus deputados, tudo se faz na procura do máximo consenso possível. É sempre assim a metodologia utilizada. Numa matéria como esta, ainda maior, terá de ser essa procura de consenso. Quando fizermos videoconferência, teremos nós que nos ajustar à hora que for possível do outro lado do globo, não é? Sentido de podermos também conciliar, assim como teremos que fazer algumas conciliações de calendário com as entidades que vamos convidar para virem cá falar sobre, porque nem sempre podem ter aquela flexibilidade que nós desejamos. Para a nossa parte, se ficarem de acordo, a quarta-feira é um dia que fica reservado então para estes trabalhos. Nada mais havendo a pôr. Muito obrigada. Contributo e até à próxima reunião.
Boa tarde e um bom dia a todas e a todos. Temos uma ordem do dia não muito alongada. De qualquer modo, como já temos quórum, passamos desde já a cumprir essa mesma ordem do dia. No ponto 1, a apreciação e votação da ata 176, adotamos a metodologia habitual, permitirá sempre correções a posteriori, se assim se notar e depois anotar, mas passamos já então à votação. Está em votação a ata número 176, votos contra, abstenções, está aprovada por unanimidade. O ponto segundo é a votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012, a senhora deputada autora do parecer, a deputada André Neto, que ainda não chegou, portanto se calhar nós esperaríamos um pouquinho por ela, e passaríamos então ao ponto terceiro, se concordarem. O ponto terceiro tem que ver com a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 325/12/3, de iniciativa da Associação Portuguesa de Dietistas, que pretendem a alteração da Lei nº 51/2010, de 14 de dezembro, que é a lei que cria a Ordem dos Nutricionistas e aprova o seu estatuto, e de outra legislação, por forma a impedir a produção e ou manutenção de legislação e ou prática de quaisquer atos discriminatórios dos dietistas face aos nutricionistas por entidades públicas ou privadas. Creio que todos terão recebido a nota de admissibilidade. Indo rapidamente às conclusões, parece ser de admitir a petição. Como não contém mais de 1000 assinaturas, não deve ser publicada na íntegra, nem é obrigatória a audição dos peticionários. Não sendo subscrita por mais de 4000 cidadãos, também não se aplica, o que é habitual. Os peticionários requerem a audição de um conjunto de entidades cuja decisão competirá ao relator ao abrigo disposto na Lei do Exercício do Direito de Petição e desde já sugere que, uma vez admitida, seja solicitado parecer à Comissão Parlamentar de Saúde e que, sobre o seu objeto, seja questionado o Ministro da Saúde, bem como a Ordem dos Nutricionistas. Portanto, de uma forma sintética é aquilo que a nota de admissibilidade nos diz. Eu não sei se sobre este tema quererão intervir. Não há intervenções, então, sobre a nota de admissibilidade da petição 325 e, portanto, considerada apreciada, passamos então a votar esta nota. Correto, não é?
Sim.
E, portanto, estamos a votar a nota de admissibilidade da petição 325. Votos contra, abstenções, está então votada favoravelmente. O senhor deputado ou a senhora deputada relator ou relatora será indicar pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Não sei se já estão em condições de o fazer. Sr. Deputado Otília Ferreira Gomes, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. E serei eu própria a relatora. Obrigada.
Nos outros assuntos, mais ou menos relacionado com isto, nós tínhamos pendente um pedido da Ordem dos Nutricionistas, um pedido de audiência, não é? E em conversa com a senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a ideia era fazermos essa audiência em conjunto sugerindo como data a próxima quarta-feira ao meio-dia. E, portanto, a ideia da senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde foi que a audiência se realizasse em comissão e, portanto, se concordarem, se não houver objeções, a minha proposta era que fosse na próxima quarta-feira ao meio-dia. Não é? Não de uma forma concomitante, mas também no quadro da petição e não apenas. A Associação Portuguesa de Dietistas também solicitou uma audiência. E, portanto, aí também gostaria de vos ouvir. Eu creio que fazer essa audiência em reunião de comissão talvez não seja o mais indicado, mas, de qualquer modo, ouço-vos a esse respeito. Mas poderíamos eventualmente fazer, ou poderá a senhora deputada relatora dinamizar essa mesma reunião, essa mesma audiência, e pode eventualmente ser, por exemplo, no mesmo dia, dia 12, mas depois de plenário, com uma nota indicativa, com uma hora indicativa 18h30, por exemplo. Ou então, quando a senhora deputada relatora bem entender. Aqui temos duas posições, ou a comissão assume, através do grupo de audiências, ou assume ela própria, ou através do grupo de audiências, este encargo de ouvir a Associação Portuguesa de Dietistas, ou então, no quadro da petição, a senhora deputada relatora fará a gestão e dará nota de quando é que a Associação Portuguesa de Dietistas será ouvida. Porque, enfim, eu acho que o âmbito da petição tem que ver com o âmbito também do pedido da audiência, não é?
É no âmbito da petição que é pedido a audiência.
É no âmbito da petição que é pedido a audiência. Portanto, podemos manter essa forma, que se calhar é a forma mais habitual, podemos dar um outro destaque, uma vez que se percebe que há aqui entre a Ordem dos Nutricionistas e a Associação Portuguesa de Dietistas algum conflito relativamente a aspectos que dirão respeito ao exercício das duas profissões. Mas ouço-vos então sobre este tema. Sr. Deputado Mercedes Borges, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e colegas presentes e gostava de colocar algumas questões ao Sr. Presidente. Primeiro, a questão da audição proposta é pela Comissão de Saúde?
Não, foi nos pedido a nós.
Foi pedido às duas comissões. E é da ordem dos?
Nutricionistas.
E dietistas. Nutricionistas e dietistas. É o nome da ordem, Sr. Presidente. E daí todos os problemas que estão associados ao arrastamento que há depois pela parte desta petição e das implicações que esta petição vem trazer ao conhecimento, para quem já teve a oportunidade de ler, sobre esta relação que existe dentro da ordem entre nutricionistas e dietistas. Por isso eu considero que seria extremamente importante ouvir as partes. Se vamos ouvir uma parte no âmbito da comissão e outra no âmbito da petição, poderemos estar aqui ainda a dar a entender que esta própria comissão, e deixo isto apenas para reflexão, pode estar a agravar ainda mais alguns problemas que existem dentro da ordem.
Ouço outras opiniões sobre este mesmo assunto.
A ordem congrega os nutricionistas. Não, a ordem congrega também os dietistas. E deverá constar isso aí no artigo 1º, enfim. Mas a designação da ordem é só nutricionistas, porque havia uma regra até que a cada profissão só podia corresponder uma ordem.
Estou a ver que o tema suscitou alguma animação, ainda que não tenha... Ah, não sei se foi... Bem, pelo menos suscitou-se alguma animação na sala. Não sei se por via da nutrição ou da dieta. Sr. Deputada Mariana Iveca, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta questão das ordens e a sua proliferação provoca este... Pronto, provoca esta boa disposição, se assim se quiser... De qualquer forma, atenta à intervenção da Sra. Deputada Mercedes Borges, eu acho que o primeiro pedido dos nutricionistas é um pedido diretamente à Comissão. E, portanto, acho que o devemos fazer em Comissão, pese embora eu nesse dia tenha encavalitado as outras audições e, portanto, possivelmente não poderei estar, mas isso também não tem grande problema. Relativamente à petição, eu acho que se geria bem fazer a audição mesmo no âmbito da petição. E, portanto, isso já resolvia. Portanto, seguir os trâmites de uma petição em que os peticionários são ouvidos em determinado âmbito. Normalmente não são em comissão, mas sim por relator ou um pequeno grupo que ele se associa para essa audição. E, portanto, podíamos utilizar este formato. São tipos de audições distintas. E não meter a comissão nestas, com mais esta tarefa, que são complicadas, são sempre tarefas complicadas, não, cada um vem sempre esgrimir a sua razão para sustentar a existência de mais uma ordem. Um dia qualquer teremos a dos motoristas de táxi ou dos camionistas, qualquer coisa assim parecido, e portanto eu creio que podíamos então gerir desta forma, uma em comissão, porque tem sentido que assim seja, porque assim foi solicitado, e a outra no âmbito da petição, porque tem sentido que assim seja, porque é apenas uma petição. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém pretende intervir. Muito bem, então. Ninguém alguém pediu. Temos então aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade, enfim, quanto ao primeiro aspecto, a ouvirmos a ordem dos nutricionistas, será então na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Não sei se chama exatamente assim, não tenho aqui a legislação. No site vem só como Ordem dos Nutricionistas. No site da Ordem dos Nutricionistas só lá está Ordem dos Nutricionistas. Depois há, enfim, não sei se integrarão seguramente os dietistas. Mas com franqueza, mas... Bom, de qualquer modo, relativamente à ordem dos nutricionistas e dietistas, ou sem dietistas, mas ordem dos nutricionistas, vamos recebê-los na próxima quarta-feira ao meio-dia. Está bem? Vamos dar nota à Comissão de Saúde, para que a Comissão de Saúde se possa juntar a nós nessa reunião. E depois, na sequência, faremos a reunião habitual, com o expediente que houver para tratar. Relativamente à Associação Portuguesa de Dietistas, temos aqui duas posições, tanto quanto percebi. Enfim, a Sra. Deputada Mercedes Borges, com o entendimento que deveríamos dar, digamos assim, um destaque equivalente, se bem entendi, e a posição da Sra. Deputada Mariana Aiveca, que entende que, como foi feito o pedido no âmbito da petição, que assim seja feito. E, portanto, é sobre estas duas questões que nós... Parece-lhe bem? Pronto, então... Então, muito bem, o que podemos pedir é à Sra. Deputada Otília Ferreira Gomes que, quando entender receber a Associação Portuguesa de Dietistas, nos dê conhecimento, se calhar de maneira reforçada, para quem, porque, no fim de contas, talvez fosse interessante estar alguém de cada grupo parlamentar, se isso for possível. Se isso for possível. Está bem? Então, ficamos assim entendidos quanto a este tema. Voltamos ao segundo, que é a votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012. Se bem se recordam, na semana passada, a Sra. Deputada Andreia Neto apresentou esse mesmo parecer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu um tempo de adiamento para poder fazer alguns acrescentos que, no entender do Partido Socialista, melhorarão o parecer. Ficámos na dúvida se seria possível adiar até esta semana. Foi possível e, portanto, não foi necessário convocar nenhuma reunião na semana passada. E, portanto, estamos agora num ponto em que, enfim... temos que decidir e eu dou... temos as alterações, aliás, já nos foram inseridas no próprio parecer, de modo a facilitar a leitura e a facilitar também a decisão. A Sra. Deputada Andreia Neto, como autora do parecer, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me então, e face às alterações que foram sugeridas pelo Partido Socialista, que eu possa também acrescentar algo de novo ainda quanto ao presente relatório. Relativamente à página 3, quando se refere aos considerandos no acrescento relativo com particular incidência em Portugal, não fazemos qualquer objeção. Quando começamos pelos principais indicadores da evolução macroeconómica, e no segundo parágrafo que foi acrescentado, parece-nos importante também, e face a este acrescento, também adicionarmos aqui algo mais. E então iríamos propor o seguinte: o esforço de consolidação das contas públicas acentuou-se ainda mais sobre as despesas com pessoal e cortes nas prestações, e aqui colocaríamos, conforme previsto no Programa de Assistência Económica e Financeira, assinado em maio de 2011 pelo anterior governo, agravando-se o desemprego e os problemas com a sustentabilidade das despesas sociais. E ainda quanto às despesas sociais, acrescentaríamos a sustentabilidade das despesas sociais, em particular, mantém a tendência que provinha do governo anterior. Depois, mais à frente, no ponto B, disse a sustentabilidade das despesas sociais, em particular, mantém a tendência que provinha do anterior governo. Acrescentaria assim este parágrafo. Na linha B, da evolução do mercado de trabalho e suas remunerações, nada a opor, apenas fazia aqui uma referência porque parece-me importante dizer que este é um relatório que diz respeito à conta geral do Estado do ano 2012. Portanto, não me parece pertinente fazer aqui qualquer tipo de comparação com o ano 2011. E, portanto, em todos os momentos em que foi introduzida a comparação com o ano 2011, sugeríamos aqui que fosse retiradas essas referências. Quanto à página 6, o Partido Socialista sugeriu aqui um novo parágrafo. Nós, Grupo Parlamentar do PSD, introduziríamos também um parágrafo que seguirá. Esta situação decorre em grande parte dos compromissos do Programa de Assistência Económica e Financeira, assinado também pelo anterior governo. Depois, na página 7, dois parágrafos que foram acrescentados, E no segundo, diminuíram as despesas com abono de família, complemento solidário para idosos, ação social e rendimento social de inserção, continuando, acrescentaríamos, a tendência geral que se verificava desde o ano 2010. O último, a despesa com subsídios de emprego, aumentou em referência ao aumento em virtude da taxa de desemprego e, acrescentaria, tendo em vista garantir a prestação social nesta eventualidade. Bom, e era só. Muito obrigada. Peço desculpa. Portanto, quando no parágrafo da despesa com subsídios de emprego, acrescentaria, em virtude da taxa de desemprego e tendo em vista garantir a prestação social nesta eventualidade.
A despesa aumentou é porque a taxa aumentou. Em regra. A não ser que a prestação tivesse aumentado, o que não é crível. A senhora deputada, a autora do parecer, já se pronunciou e, portanto, com mais ou menos inserção, agora cabe-me ouvir-vos. Sr. Deputado Vieira da Silva pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de dizer que as propostas de alteração do Partido Socialista são propostas que não são interpretativas. São propostas de acrescentos que correspondem a factos que são citados na Conta Geral do Estado. Uma coisa bem diferente é começar a colocar frases e adendas que começam a interpretar esses factos. Suponho que todas os incisos que foram propostos, se houver algum que tenha um conteúdo de natureza interpretativa ou subjetiva, o Partido Socialista está disponível para o retirar. Agora, não se passa o mesmo com as propostas de alteração que a senhora deputada acabou de fazer. Além de alguma contradição, porque no momento diz que não faz sentido comparar com 2011, porque estamos a falar da Conta Geral do Estado de 2012, mas noutro ponto já faz sentido comparar com 2010, bem, quer dizer, a senhora deputada entenda. Ou faz sentido comparar com o passado? Não faz. Portanto, obviamente que registamos com agrado que a maioria tenha disponibilidade para aceitar algumas das alterações propostas. Agora, julgo que nada justifica que passemos uma fronteira para outro campo, que é o campo interpretativo, das causas e das razões que levam a estas variações, e se essas interpretações devem existir, elas poderiam ser feitas no espaço dedicado à opinião do autor do relatório. É aí que se justifica afirmações que são passíveis de contestação e passíveis de debate político, como, por exemplo, dizer que os cortes nos salários da função pública estavam previstos no memorando de entendimento. O senhor deputado diz que sim, eu digo que não. Vamos fazer disso um ponto para que não exista, consenso na aprovação de um relatório deste tipo? Não me parece ajuizado.
Muito bem. Se me permitem que eu próprio também dei aqui, tento dar aqui algumas achegas, eu acho que, enfim, procurando ajudar apenas, na página 3, quando se refere com particular incidência em Portugal, não creio que, em minha opinião, não creio que seja necessário. Não estou a dizer que não foi com particular incidência em Portugal. Não apenas. Houve outros países da zona euro, onde também se notou o abrandamento e a recessão. Embora nós estejamos a referir-nos a Portugal. Parece-me, digamos assim, que não vejo que não é interpretativo, Sr. Deputado Vieira da Silva, de modo algum. É objetivo. Mas não foi apenas em Portugal, embora nós estejamos a referir-nos à Conta Geral do Estado português. Mas, enfim, é um aspecto que eu diria, relativamente, por exemplo, dando um salto para a página 5, quando, na linha B, quando se acentua a questão da taxa de desemprego, o que aqui está corresponde. O que aqui está? A taxa de desemprego em Portugal aumentou, a taxa de desemprego aumentou em Portugal, bem como na área euro, durante o ano de 2012, talvez, enfim, tentando adequar, tentando não manter o caráter interpretativo, nós podemos atenuar a parte do verbo, isto é, manteve-se o agravamento da taxa de desemprego. Durante o ano de 2012, a taxa de desemprego continua a registrar uma subida. Quer dizer, qualquer coisa do género, enfim, que possa de alguma forma mitigar e fazer com que, não deixando de ser objetivo, todos nós nos consigamos rever no que está escrito. Agora, o que aqui está é verdade. Na parte eu agora estava a voltar à parte 4, porque se na parte 5 o que aqui está, a mim, por exemplo, não me coloca nenhum problema, não é? Na parte 4, quando se refere que o esforço de consolidação das contas públicas acentuou-se ainda mais sobre as despesas com pessoal e cortes nas prestações, agravando-se o desemprego e os problemas com a sustentabilidade das despesas sociais, digamos, os nexos causais de tudo isto, não estou a dizer que é interpretativo, mas os nexos causais não são lineares. Isto é, eu acho que nós não podemos dizer, em regra, que tudo isto é a única causa. Enfim, que isso já pode ser de opinião e já pode ter uma componente interpretativa. E, portanto, eu sugeriria que este parágrafo não constasse. Porque não me parece ter a objetividade de outros. Utilizando o argumento do Sr. Deputado Vieira da Silva, aqui há um destaque daquilo que nós... Na página 5, perdão, há um destaque daquilo que nós podemos consultar no quadro. Este parágrafo da página 4, não tendo um valor essencialmente interpretativo, tem algum valor opinativo. Porque, do ponto de vista... Claro, evidentemente que sim, tem que ter. Mas do ponto de vista de uma causalidade objetiva e evidente, esta causalidade objetiva e evidente pode ser discutível. Isto é, claro que o esforço de consolidação das contas públicas seguramente que teve impacto sobre o desemprego e sobre a sustentabilidade das despesas sociais. Seguramente que sim, mas não terá sido apenas isso. E, portanto, nós ou arredondamos aqui o discurso e acrescentamos mais um ou dois parágrafos que conjuguem todas as opiniões que possa haver e tudo aquilo que é evidência produzida sobre este tema, ou então, se calhar o melhor, é uma sugestão, seria retirá-lo. Se quiserem, na página 6, os salários registaram uma queda muito forte em 2012, não tenho, o quadro é claro relativamente a isso. O quadro abaixo é claro. Vamos ao ano 2012 e verificamos uma queda forte. Dir-me-ão assim, faz sentido que lá esteja? Bom, aí é uma questão... Não tenho nada a opor, porque o quadro já é suficientemente elucidativo, porque é realmente onde as duas barras estão para baixo, são no ano 2012, e é uma coisa que qualquer pessoa que olhe para o quadro o verifica, não é? Mas pronto, aí não tenho nenhuma sugestão, enfim, todos poderão entender relativamente a esse aspecto. No ponto 7, os três parágrafos que aí estão correspondem também a uma leitura daquilo que está no gráfico. Portanto, aí é claramente uma opção da relatora se quer ou não fazer esse desenvolvimento, esse destaque da leitura daquilo que está no gráfico, porque está no quadro. Mas aí é uma opção da relatora, quer dizer, está no quadro, não é? Quando nós vamos aqui às despesas correntes, verificamos isso mesmo. Portanto, se quiserem, tentando terminar a minha intervenção, quer dizer, há aqui opções, há aqui destaques que estão no quadro e, portanto, a relatora terá que ver se se revê ou não nesses destaques. Certo, mas já estão no quadro, a relatora pode achar que, estando no quadro, já estão suficientemente destacados. E isso é, a relatora tem esse direito, não é? Pronto, eu achava que na página 4 dever-se-ia cortar o parágrafo que o grupo parlamentar do Partido Socialista sugere. E na questão da particular incidência em Portugal, também deixaria isso à relatora, ainda que não veja que, evidentemente que isso aconteceu em Portugal, mas não aconteceu só. Portanto, essas são as minhas sugestões. Melhor decidirão as senhoras e os senhores deputados. Quem quiser usar da palavra, está... O Sr. Deputado André Neto tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aquilo que me parece é que se as introduções que foram feitas pelo grupo parlamentar do PSD no momento são interpretativas, na nossa opinião também o são aquelas que foram, algumas das que foram introduzidas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, são umas, são outras. Relativamente à sugestão feita pelo Sr. Presidente, quanto à página 4, naturalmente que parece-me coerente e, portanto, aceitaríamos efetivamente retirar a introdução que fizemos, se o Partido Socialista também o fizer. Muito obrigada. Correto. Sr. Presidente, eu entendi não ser necessário evidenciar aquilo que já está devidamente ilustrado. É...
Para bom consenso.
Bom, penso que está claro, que estava claro já.
Sr. Deputado Vieira da Silva, claro.
Não, aliás, o Partido Comunista Português já tinha manifestado a concordância com o relatório. Sr. Presidente, julgo que a observação que o Sr. Presidente faz relativamente à proposta de inciso no ponto 4, relativamente ao seu conteúdo, recolhe o nosso acordo, porque não sendo interpretativa faz um nexo de causalidade que é também ele discutível. Aquilo que não é discutível é a primeira parte do parágrafo. E a ANSA não faz nenhum nexo de causalidade. A segunda parte do parágrafo, quando fala em agravantes o desemprego e problemas de sustentabilidade das empresas sociais, é que é naturalmente interpretativa, ou é, faz uma causalidade que não faz sentido. Na lógica da objetividade. Portanto, agora o esforço de consolidação de contas públicas acentuou-se nas despesas pessoais e quase nas prestações. É algo que, no ano de 2012... foi absolutamente indiscutível. Relativamente ao ponto sobre o mercado de trabalho e a taxa de desemprego, aquilo que se faz é apenas enfatizar aquilo o que já está nos comentários ao quadro, que estão, aliás, a senhora deputada inseriu o quadro da Conta Geral do Estado, que ele próprio faz a comparação com 2011. Sim, mas não é por não haver necessidade de fazer, é por estar feita. Este ponto, portanto, estamos disponíveis para que este ponto, já que ele apenas reforça. É óbvio que todos nós que estamos aqui à volta da sala sabemos que esta frase, a taxa de desemprego aumentou na área do euro e Portugal acompanhou a tendência, é uma frase tendenciosa. Porque Portugal não acompanhou a tendência da área do euro. Portugal teve, à semelhança de mais dois ou três países, e unicamente esses, um crescimento muito superior da taxa de desemprego que o resto da área euro. Portanto, esta frase não é uma frase objetiva, senhora deputada. Foi claramente melhor, como aliás, um relatório da Comissão Europeia que eu tive o dever daqui trazer, mostrava a evidência. Portanto, é claramente uma interpretação, a meu ver, que distorce a realidade. O ponto dos salários, do registro dos salários, é também um ponto apenas de enfatização daquilo que se observa no ponto, no quadro que está. Já no que toca aos comentários, aos pontos relativamente inscritos, aos pontos que têm a ver com o quadro sobre a despesa da Segurança Social, obviamente que nós não nos opomos a que eles sejam retirados, tendo em atenção que estão presentes no quadro. Julgo que faria sentido que o primeiro ponto, que é sugerido pelo Partido Socialista, dado que se trata de uma variação que tem um caráter de excepcionalidade, tivesse uma referência. Porque aí não se trata apenas de comentar uma variação das despesas, mas sim um facto de natureza extraordinária. Cada um pode até interpretá-lo como entender. Até pode ser interpretado, admito, a benefício da ação governativa. Mas é um facto que quem quer olhar para este quadro vai encontrar aqui uma anormalidade, entre aspas, que é a existência de uma transferência extraordinária. Portanto, julgo que justificava esta referência. Portanto, em resumo, Sr. Presidente, procurando...
Na página 3
não houve objeção nem alternativas. Na página 4 eu propunha que se fizesse a limpeza da segunda parte e desse ponto de vista, obviamente corresponderia...
Terminaram os postos de sessões.
Sim. Obviamente que isso pressupunha que não houvesse nenhum outro inciso explicativo para ter o nosso apoio. Também não nos opomos a que não tenha, a que se retome a explicação sobre o desemprego, ainda que com algum incómodo relativamente à questão de Portugal acompanhar a tendência. E, finalmente...
Então, se bem percebi, o inciso na página 5 retiraria ou manteria?
Na lógica minimalista de chegarmos a um acordo, retiraríamos este... Sim, que é praticamente igual. Pronto.
A questão dos salários
idem, não é? A questão dos salários idem. Obviamente que ele tem... Que é uma... Como o Sr. Presidente disse, é uma evolução muito significativa, mas pronto, mas não fazemos questão. Fazemos questão que, e penso que aí não haverá oposição por parte da maioria, que fique o ponto da transferência extraordinária.
No ponto 7 ficaria então o primeiro parágrafo sugerido por voto.
Sim.
E ficaria assim o parceiro.
Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada temos a opor e, assim sendo, concordamos inteiramente com as últimas propostas sugeridas.
Muito bem. Podemos Obrigada. Colocar à votação? Vamos então colocar à votação o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012, neste formato que depois, enfim, os serviços farão favor de colocar em conformidade com aquilo que foi discutido. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Só uma nota final. Nós tivemos aqui uma solicitação do Sr. Padre Jardim Moreira, Presidente da Direção da Rede Europeia Antipobreza Portugal, que nos pede que, em conjunto com a Rede Europeia Antipobreza, dinamizemos no dia 16 de abril, é uma quarta-feira antes da Páscoa, uma conferência com os partidos políticos subordinada ao tema para uma estratégia de luta contra a pobreza. E nós vamos nos associar e vamos então dinamizar, juntamente com a Rede Europeia Antipobreza, esta conferência. É uma quarta-feira, a manter-se a data terá que ser durante a parte da manhã, uma vez que durante a parte da tarde haverá seguramente sessão plenária e, portanto, se confiarem, eu farei interlocução e depois irei dando nota. E vou também, evidentemente, pedir para ser enviado por mail a sugestão que é feita pela Rede Europeia Antipobreza, que é uma conferência com os partidos políticos e, portanto, creio que, enfim, a participação dos grupos parlamentares será, evidentemente, muito forte, até pelo título que foi dado à conferência. Conferência com os partidos políticos sobre uma estratégia nacional de combate à pobreza. E, portanto, aqui é pedido a sala do Senado para o dia 16 de abril de 2014. É uma quarta-feira, vamos eventualmente, se uma manhã for suficiente, pois estará muito bem. Se pretenderem...
Eu não percebi muito bem qual é a natureza da conferência. É uma conferência que está marcada?
É uma proposta. Foi feita a proposta à Senhora Presidente da Assembleia da República que, enfim, a rede é a APN Portugal, que representa em Portugal a Rede Europeia Antipobreza. Bem, isto tem tal, um dos objetivos estratégicos que se prende, por um lado, com o trabalho em rede, por outro, com o exercício de lobbying sobre temas relacionados com a pobreza e a exclusão social. Promove desde outubro de 2013 um grupo de trabalho que pretende refletir e contribuir para a construção de uma estratégia nacional de combate à pobreza. Com o propósito de realizar uma conferência com os partidos políticos subordinada ao tema para uma estratégia de luta contra a pobreza, Gostaria de solicitar as instalações da Assembleia da República para o dia 16 de abril de 2014. Depois o despacho da Sra. Presidente vem para a nossa comissão, solicitando um parecer e a eventual manifestação de interesse na associação à organização da mesma. São os dados que tenho. Portanto, como tínhamos falado neste tema como um tema a desenvolver no quadro do plano de atividades, provavelmente concretizaríamos isso fazendo esta associação. Se concordarem, Sr. Deputado Vieira da Silva, tempo lá.
Eu não, obviamente, não tenho nada contra, pelo contrário, que existam todas as conferências sobre esse tema. Agora, a Comissão deverá levar em consideração que estamos a falar de uma instituição, das várias que existem em Portugal, que têm como objetivo trabalhar na sociedade civil contra a pobreza. Não tenho, acho que essa nos devia levar a refletir o nível, o grau e o nível de envolvimento da Comissão nesse tipo de iniciativa. Não tenho nenhuma objeção nem à iniciativa, nem sequer à rede, mas temos de ter a consciência que estamos a falar de uma instituição em particular. O tema é um tema abrangente. Não sei se compete à Comissão estar, de alguma forma, selecionar uma única instituição e dar-lhe uma espécie de caráter universal sobre o tratamento do tema. Não quer dizer que não possamos aceitar como boa e recomendar que a Assembleia da República disponibilize as suas instalações, porque é uma instituição, em particular a nível europeu, de prestígio e reconhecida, mas isso é um aspecto. Várias instituições solicitam instalações à Assembleia da República e que o faça com os partidos políticos, muito bem. Agora, o envolvimento institucional direto da Comissão merece-me alguma reflexão, não tenho uma... É apenas um alerta que quero que faça.
Não creio que, enfim, numa reunião preparatória de trabalho com a Rede Europeia Antipobreza, exatamente esclarecer esse aspecto e solicitar que convoquem outras entidades que estejam a trabalhar nesta área para estarem presentes e para eventualmente também terem o seu espaço de intervenção. Isso não mitigaria um pouco aquilo que está a referir? Portanto, tendo essa nota, não sendo os únicos, evidentemente, não tendo o monopólio do trabalho contra a pobreza do ponto de vista da sociedade civil, e incluir e envolver outras instituições, e que isso ficasse claro, de alguma forma, no programa, de modo a que, enfim, nos sentíssemos mais confortáveis enquanto Comissão para estarmos associados. Bem, posto isto, Sr. Deputado Jorge Machado, tem palavra.
Duas questões. Primeiro é que a versão final do parecer seja devidamente distribuída pelos grupos parlamentares, acho que era importante. Segunda questão tem a ver com esta questão que aqui é colocada. Nós percebemos bem a questão colocada aqui pelo deputado Vieira da Silva relativamente a esta matéria. Se bem que percebi, a Rede Europeia Antipobreza realiza uma conferência em que solicitou as instalações da Assembleia da República, apenas fez isto. E quanto a isso, nada. E, portanto, provavelmente terá intenções de convidar os grupos parlamentares para participarem... Exatamente. E, portanto, conta com a participação dos grupos parlamentares. Exatamente. E, portanto, os grupos parlamentares farão ou não se representar na iniciativa da Rede Europeia Antipobreza. Dito isto, eu acho que não sei se tem grande cabimento nós colocarmos à Rede Europeia Antipobreza pedir para alargar a outras entidades. Eles não nos pediram para nós associarmos. Eles vão fazer o convite. Portanto, eu também acho que há aqui uma questão institucional, não é? Que não, as iniciativas da Comissão devem ter a ponderação da própria Comissão, portanto, não funcionarem um bocado a reboque, mas eu também percebo que o Sr. Presidente tenha feito isto em função do despacho da Sra. Presidente. E, portanto, eu percebo essa mesma... O que eu acho é que esta Comissão está naturalmente associada à iniciativa, porque vamos ser convidados para participar dos grupos parlamentares. Se há uma associação formal da Comissão à iniciativa ou não, é outra questão que se calhar pode merecer alguma reflexão, não é? Mas acho que o enquadramento é um bocado mais este do que estarmos a pedir a uma entidade que, no fundo, pediu instalações para realizar uma iniciativa, pedir para alargar o âmbito a outras instituições. Tenho algumas dúvidas que seja a forma mais correta de lidarmos com eles.
Eu agradeço a observação que o Sr. Deputado Jorge Machado fez sobre a observação do Sr. Deputado Vieira da Silva e terei isso em consideração, até porque há uma questão que é verdade. A associação pode até nem ser de interesse da própria Rede Europeia Antipobreza. Realmente aquilo que solicitaram à Sra. Presidente foram as instalações. Sr. Presidente, no despacho é que pergunta se eventualmente nós estaríamos interessados ou não em associar-nos à iniciativa. Se nos associarmos, evidentemente que teremos que, com a entidade, discutir o programa e torná-lo mais aberto, e a entidade pode não ter interesse. Portanto, aquilo que eu acharia que, se me permitirem, num primeiro passo, eu tentaria perceber se a própria Rede Europeia Antipobreza tem interesse na associação, o que é que pretende a partir dessa associação, e salvaguardando o aspecto de que, se nos associarmos, as questões, a coisa tem... Desculpem, a iniciativa tem que ser mais aberta. A iniciativa terá que ser mais aberta. Só isso é que fará sentido. Agora, podem entender que não. Querem apenas as instalações e desenvolver a iniciativa de acordo com os moldes que pré-definiram. Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar apenas uma mera nota sobre esta matéria. Dizer que isto não é a primeira vez que ocorre. Portanto, iniciativas da Rede Europeia quanto à pobreza já ocorreram, resultaram apenas numa cedência de instalações e, posteriormente, num convite que a própria rede dirige aos diferentes grupos parlamentares para participarem. Eu penso que a Comissão ir oferecer-se, eu sinto-me triste se isso vier a ocorrer. Não posso deixar aqui de expressar, porque nós somos um órgão, temos a nossa legitimidade e as entidades convidam-nos ou não. E é nesse plano que eu gosto de colocar as coisas. E no bom ditado português, visto que não há um convite formal à Comissão, não há um convite formal à Comissão, a casamentos e batizados só vai quem é convidado, conforme diz o ditado português. E nesse sentido, sugeri ao Sr. Presidente que, no âmbito do convite que foi formulado, se vier a ser formulado, que não é costume ser à Comissão apenas convidado também o Sr. Presidente da Comissão, se bem me recordo, se não estou a fazer aqui confusão, mas não é a primeira vez que isto ocorre. Não é a primeira vez. E fomos sempre convidados enquanto grupos parlamentares.
Muito bem. Então, a sugestão de resposta seria dizer à Sra. Presidente que nada temos a obstar quanto à organização da conferência e Sr. Deputada Sónia Prestinhos.
Sr. Presidente, apenas para apoiar a intervenção da Sra. Deputada, que de resto também já tinha, não na mesma questão, mas que já era a questão que se colocava na intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva. E, de facto, eu acho que a Comissão não se pode colocar na posição, imagino que eles dizem não, estamos interessados, quer dizer, ficamos um bocadinho, enfim, numa posição em que não nos devemos colocar. E, portanto, por todas as razões que aqui foram aduzidas, quer porque não é a única que trata do tema, quer porque a única coisa que está a pedir é a sala e a Comissão ou os grupos parlamentares serão convidados na medida em que a própria organização assim o entender ou não, entendemos que o que o Sr. Presidente acabou de dizer da resposta à Sra. Presidente faz todo sentido, explicando, aliás, com os antecedentes daquilo que é o funcionamento da nossa Comissão. Muito obrigada.
Muito bem, interpretei bem o sentido das vossas palavras e sim se fará. Portanto, diremos apenas que vemos interesse na realização da conferência e não é preciso dizer muito mais.